Começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores. Sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu vim aqui compartilhar com você mais uma mensagem que eu recebi lá no Instagram. E dessa vez a ouvinte partilhou uma dúvida que ela alimenta dentro de um relacionamento de quase 10 anos com o marido. A grande dúvida dela é: quando a pessoa que a gente se relaciona tem menos fome de conhecimento que a gente, estudar é uma forma de egoísmo? Eu achei a pergunta tão interessante que eu decidi compartilhar aqui no podcast. Eu pedi autorização, ela autorizou, e aqui vai a mensagem que eu recebi. Abra seus ouvidos e liberte seu coração. Ouça com empatia essa dúvida que angustia. Fábio, eu tenho 32 anos e sou casada há quase 10 anos. Meu marido é 2 anos mais velho que eu. A gente se casou bem jovem, talvez até por imaturidade ou uma certa pressão da igreja. Mas casamos com amor e, de fato, queríamos uma vida em comum. Olhando hoje para esse tempo, eu penso que talvez poderíamos ter namorado um pouco mais. Mas esta foi a nossa história. Quando a gente se casou, nossa bagagem cultural era praticamente a mesma. 2 pós-adolescentes que concluíram o ensino médio e, como a maioria dos nossos colegas de escola pública, a gente acreditava que tinha terminado os estudos. Sim, era assim que a gente dizia naquela escola quando terminava o ensino médio. A gente se considerava formado. A gente dizia que tinha terminado os estudos. Eu segui um bom tempo acreditando nisso, mas aos poucos eu comecei a sentir falta de um diploma, de poder construir uma carreira a partir do meu conhecimento e não mais pela minha força física. Meu marido não. Ele, desde aquela época, se deu como satisfeito com o ensino médio e com o trabalho dele. Ele trabalha como pedreiro e até é bem sucedido nesse trabalho. Trabalha por conta própria e sempre tem cliente esperando uma vaga na agenda para fazer algum trabalho. Mas comigo não foi assim. Eu trabalho como costureira, profissão que eu aprendi vendo minha mãe trabalhar. Ah, já estava me esquecendo. O pai dele também foi pedreiro. Ele era ajudante de obra nos trabalhos que o pai conseguia. Depois da morte do pai, ele assumiu o posto e seguiu trabalhando como pedreiro. Mas voltando à minha história, eu já gostei muito mais de costurar do que eu gosto hoje. Já sinto dor nas costas e me sinto vazia por não sair de casa para trabalhar. Eu consigo até uma boa renda costurando e reformando roupas, mas eu não me vejo fazendo isso para sempre. Por isso, eu comecei a me interessar pela possibilidade de fazer um curso superior e começar uma nova vida. E quando eu disse isso para ele, nossos problemas começaram a ficar mais graves. Nossa dificuldade de convivência foi se revelando cada vez mais desafiadora. A primeira coisa que ele me disse quando falei que queria fazer uma faculdade foi um absurdo tão grande que eu peço perdão pela grosseria que eu vou dizer, mas eu quero que você perceba literalmente o meu sentimento ao ouvir. Ele me disse: "Você não quer estudar. Você quer conhecer outros machos. Faculdade à noite só tem piranha e maconheiro. Eu sei bem o que é que você quer." Confesso que nesse dia eu nem tive forças para reagir, para responder ou para argumentar. Eu apenas dei as costas e fui para o quarto chorar. Ficamos 2 dias sem se falar e só voltamos a conversar porque o nosso filho percebeu a nossa indiferença e perguntou por que a gente ficou de mal. Eu engoli meu orgulho, minha dor e o meu ressentimento. E voltei a conversar com ele e deixei aquele assunto um pouco de lado. Semanas depois, eu voltei a falar para ele que eu não quero ser costureira para sempre e que eu estava com vontade de fazer um curso de pedagogia. Ele novamente foi grosseiro e voltou a dizer que faculdade é lugar de mulher safada, mulher sem vergonha e um monte de outras barbaridades. Só que dessa vez eu respondi. Eu disse que, da mesma maneira que ele pode arrumar tempo para fazer academia e para jogar bola com os amigos dele, eu também precisava do meu tempo. Só que ao invés de malhar panturrilha, eu ia malhar meu cérebro. Nesse momento, ele revoltado me falou: "Então você está me chamando de burro, né?" Eu falei: "Não, eu estou te chamando de forte. Você escolheu treinar para ficar forte, ficar definido. Essa foi a sua escolha. Eu estou escolhendo aprender uma nova profissão. Eu quero um futuro diferente do que a minha mãe teve. Eu preciso crescer profissionalmente. Eu não aguento mais ficar em casa o dia inteiro." E por aí foi a nossa discussão. No fim da discussão, ele disse que eu tinha que escolher ou a faculdade ou o casamento. E eu devolvi a escolha para ele. "Então você escolha também. Ou uma mulher infeliz e frustrada, ou uma mulher feliz e realizada." A discussão se alongou mais um pouco e ele decidiu sair de casa. Ficou quase uma semana morando na casa da mãe, até que ele voltou, aceitando a minha escolha. E nesse momento, eu achei que iria ficar tudo bem. E foi o meu maior engano. Nada ficou bem depois desse dia. Desde que eu comecei a estudar, ele está cada dia mais inseguro. Cada dia mais, ele me acusa de traições imaginárias. Cada dia mais, eu sinto que a distância entre nós está crescendo, e crescendo muito. Estudar está me trazendo uma visão de mundo mais ampliada, me fazendo conhecer pessoas interessantes e também me fazendo perceber que o meu marido escolheu parar no tempo. Eu antigamente relevava a falta de conhecimento dele porque eu me apegava em outras coisas que ele é bom. Ele é um homem bonito, tem um corpo definido, temos uma boa relação íntima, ele é um bom pai, é um homem religioso, é prestativo, ele tem muitas virtudes. Mas eu sinto que quanto mais eu estudo, menos eu admiro ele. E é justamente quando eu penso nisso que me bate a dúvida. Quando a pessoa que a gente se relaciona tem menos fome de conhecimento que a gente, estudar é uma forma de egoísmo? Me dá uma luz aí para eu pensar nessa questão. Pode me chamar de Gabi. É um nome que eu acho bonito e que vai proteger a minha privacidade. Então, Gabi, inicialmente muito obrigado por confiar em mim e nos ouvintes do podcast Precisava Ouvir Isso. Muito obrigado por partilhar sua dúvida, por se abrir com a gente. Eu vou até colocar uma enquete lá na descrição desse episódio no Spotify. Assim, além da minha visão, você vai ter a opinião dos nossos ouvintes empáticos sobre a sua condição, tá bom? Depois de ouvir, vai lá no Spotify e note o que os nossos ouvintes entendem como o melhor caminho para a sua dúvida. Gabi, sua dúvida é muito legítima e é bem mais comum do que você imagina. Eu já fui professor em um curso de pedagogia e ouvi muitos relatos bem parecidos com o seu. E eu acho até bem estranho o ciúme dos maridos por terem esposas frequentando cursos de pedagogia, porque o curso de pedagogia é um curso bem feminino, sabe? Nas turmas que eu lecionei, as mulheres formavam cerca de 95% da turma e as professoras quase isso também. Mas eu penso que mesmo se fosse uma turma de engenharia mecânica, onde a porcentagem de homens e mulheres é praticamente o inverso da pedagogia, não é saudável nem inteligente desconfiar da pessoa que a gente se relaciona porque ela vai frequentar ambientes com mais homens. Eu disse que não é saudável porque a pessoa passa a conviver mais tempo no perigoso espaço da imaginação ciumenta paranoica do que no espaço da realidade. A pessoa fica tanto tempo imaginando o que a outra pessoa pode estar fazendo que esse pensamento vai contaminando o sentimento. A pessoa passa a sentir a dor e o desconforto como se de fato tivesse sido traída. O pensamento que influenciou o sentimento começa a influenciar também o comportamento, porque como a pessoa imaginou a parceira num ato de traição, ela começa a sentir os sentimentos que uma pessoa traída sente: raiva, vergonha, nojo, frustração, e esses sentimentos passam a contaminar o comportamento. A pessoa passa a ter dificuldade de se relacionar com a outra por imaginar que o corpo da outra pessoa está sujo com as marcas da traição. O ciumento deixa de se relacionar com a pessoa que ele conhece e passa a se relacionar com a pessoa que ele imagina. E ele imagina essa pessoa nas situações mais cruéis que a fantasia dele consegue elaborar. Isso, no médio prazo, é adoecedor. É adoecedor num nível que pode, inclusive, encaminhar para violência física e alguns outros desdobramentos ainda mais graves. E além de não ser saudável, não é também inteligente. A pessoa ciumenta só acredita que a outra pessoa é fiel porque não tem opção de trair, porque não tem contato com outras pessoas, porque está presa numa redoma. A condição da pessoa ciumenta é muito delicada. Na cabeça dela, ela pensa: eu gosto tanto dessa pessoa que eu quero ela só para mim. E paralelo a isso, a pessoa sofre quando percebe que a outra pessoa também consegue se mostrar feliz com outras pessoas. E o ciumento, ele quer uma espécie de monopólio da felicidade. É como se ele pensasse: como ela consegue ser feliz sem a minha presença? É de fato uma mente adoecida que precisa de cuidados para não se autodestruir e destruir também quem está por perto. Mas eu penso que o ciúme, nesse caso, é só a cereja do bolo. O bolo, na verdade, é o teu ciclo de vida que desalinhou do ciclo de vida dele. Às vezes, quando a gente está numa paixão, parece que os ciclos de vida são como engrenagens que se encaixam tão perfeitamente que uma faz girar a outra. Mas o tempo passa e, às vezes, as engrenagens vão gastando ou até mesmo desalinhando. Daí surge a necessidade de manutenção. Surge a necessidade de lubrificar as engrenagens, de apertar os parafusos, de ajustar as correias e assim permitir que a máquina do amor possa levar os dois por mais alguns quilômetros na caminhada do relacionamento. Mas quando a manutenção não é feita no tempo devido, o motor começa a trabalhar por muito tempo em temperatura máxima, no giro máximo do motor, e as engrenagens podem se desgastar ao ponto de se desgarrarem e levarem à morte do motor, ou como os mecânicos costumam dizer, pode bater o motor. Um outro ponto a se considerar é que acreditar que um casal vai amadurecer no mesmo ritmo e no mesmo sentido para sempre, isso é um ato de muita ingenuidade. Todo mundo tem seu ritmo e o seu sentido. Às vezes até coincide, outras vezes não. E assim seguem as pessoas nos relacionamentos ou fora deles. Durante muito tempo se acreditou que apenas os opostos se atraem. Hoje temos a clareza que os dispostos se atraem e se mantêm atraídos. Os dispostos a se equilibrarem na corda bamba das relações afetivas. Mas é importante fazer uma ressalva. A busca pelo equilíbrio só faz sentido se na relação existem pesos e contrapesos. Se existem duas pessoas que se sentem confortáveis e desejosas, uma com a outra e uma pela outra. Quando só um dos lados busca equilíbrio, a queda vira uma questão de tempo. E essas quedas machucam os dois e também ferem quem estiver por perto. Uma maneira de construir equilíbrio em tempos desafiadores é deixar bem claro para outra pessoa que ela faz parte dos seus planos futuros. é conversar sobre como você vê a pessoa desfrutando junto contigo das conquistas que estão sendo construídas. É incentivando e reconhecendo as conquistas da outra pessoa nos caminhos que ela escolheu. E também ter clareza e honestidade para reconhecer quando a história chega a um fim. A estrada da vida não é uma linha reta, nem sempre será uma rodovia. Às vezes é estrada de chão, às vezes com muitas curvas e às vezes em rua sem saída. Dizer adeus às vezes também é um ato de amor. Às vezes o amor de casal pode se transformar em um amor de amigos. E diante dessa mudança, pessoas maduras abraçam a metamorfose do sentimento e seguem por toda a vida se admirando e respeitando uma nova condição e em novos rumos. Pessoas imaturas fingem até onde podem que estão acorrentadas por um compromisso, e quando essa corrente é rompida por um fator alheio à vontade, essas pessoas se tornam inimigos íntimos que se perseguem por toda uma vida. E essas pessoas não vivem e nem deixam viver.
Não deixe o sol mover, errarei a aprender. Viver é deixar viver. Não deixe o sol mover, errarei a aprender.
É isso aí. Esse foi o episódio de hoje e ele nasceu de uma mensagem que eu recebi lá no Instagram, lá no @ofabioflores. Você também pode mandar sua história para a gente trocar uma ideia aqui e também para ver a opinião dos nossos ouvintes. Eu coloquei uma enquete lá na descrição desse episódio, lá no Spotify, e peço que você passe lá, deixe seu voto, que talvez o seu voto em uma das opções que eu coloquei lá ajude a Gabi a encontrar um melhor caminho, tá bom? Passa lá e deixa seu voto. E se você também quiser enviar sua história, é só mandar lá no Instagram, lá no @ofabioflores. Vai ser uma alegria receber a sua mensagem por lá e também vai ser uma alegria, quem sabe, um dia a gente trocar um abraço numa das minhas palestras. Se você quiser me conhecer pessoalmente, quiser conhecer a palestra, basta você indicar lá no meu Instagram, na bio, tem os links para você conhecer as palestras e os temas e como me leva. Eu quero muito conhecer pessoalmente quem ouve o podcast Precisar Ouvir Isso, tá bom? E desde já eu te agradeço por essa indicação. Eu fico por aqui e te aguardo num próximo episódio. Um forte abraço e até. Até a sua próxima vitória.
Quantas besteiras eu ainda vou pensar, e quantos sonhos no tempo vão se esfarelar. Quantas vezes eu vou me criticar enquanto ela não chegar. Tenho andado tão sozinho que eu nem sei do que acreditar. E a paz que busco agora, minha dor vai me negar. Não deixe o sol morrer, errar é aprender. Viver é deixar viver. Não deixe o sol morrer, errar é aprender.
E aí, você precisava ouvir isso?
Não deixe o sol morrer.
deixar.